ונסודה ברפואה שלמה די מאיר בן לאה. Notamos vendo um pouco sobre o Rabi Eliezer, Rabi Eliezer Agadol. Uma das coisas que nós vimos semana passada é que ele tem um apelido, Shamoti. Nós explicamos que Shamoti ou é, porque ele era da Yeshiva do Shammai, e na verdade é uma forma de explicar por que Alahá não é como ele, porque ele era de Shammai e Alahá normalmente não é como Shammai. Ou ainda, Shamoti também pode ser pela linguagem de Shamta. Shamta é uma pessoa que é colocada de gelo pela comunidade. E nós ficamos de contar exatamente o que aconteceu. Vamos ver primeiro a história e depois, se Deus quiser, o que fizeram com o Rabi Eliezer. Vamos ver o que aconteceu com ele. A verdade é que, como nós vimos semana passada, o Rabi Eliezer era muito respeitado pelas pessoas. Mas, tem uma machloket, uma divergência muito famosa no Talmud, que é chamada de Tanurosh Olachnai. Tradução literal, o forno da cobra. O forno da cobra. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, porque se chama cobra, uma vez que o assunto foi debatido muitas e muitas vezes, parecia uma cobra que está com a cabeça na frente do rabo e que fica uma coisa redonda, que fica o tempo todo voltando e vai e volta e vai e volta, por isso acabaram chamando o assunto da cobra. Existem leis, das leis mais difíceis que tem, as leis de pureza e impureza. É um conceito que não dá para dizer pureza e impureza, melhor falar tumá e tahará em hebraico. Onde determinados tipos de objetos e utensílios podem ficar tumeim. Se encostar num morto, se encostar num dos 8 tipos de animais mortos e assim por diante. De qualquer forma, um utensílio apenas recebe impureza. Uma coisa que não é um utensílio não fica tmeá nunca. Por exemplo, um pedaço de tora de madeira, que não tem utilidade nenhuma. Se ele encostar em um morto, esse pedaço não está tmeá. E, portanto, não vai ter problema de entrar com esse pedaço dentro do Beit HaMikdash, não vai ter problema desse pedaço tocar em alguma coisa, e assim por diante tem um monte de detalhes o que vai acontecer. Geralmente, obviamente, ligado ao Beit HaMikdash, ou aos alimentos que serão comidos no Beit HaMikdash, korbanot, ou a trumá que os kohanim ganham, e assim por diante. Só um utensílio fica tamé. O que é um utensílio? Utensílio. Tem um tratado inteiro sobre isso, chamado Tratado Keilim, Utensílio, que é um dos tratados mais difíceis do Shas, um tratado que tem 30 capítulos, é o maior tratado que tem de Mishnayot, e lá ele traz todos os mínimos detalhes do que é considerado um utensílio e o que não é considerado um utensílio para efeitos de pureza e impureza. A questão ali era a seguinte: havia um forno, que era um forno feito de pedaços. Eram vários pedaços que, juntando, formavam um forno. E para preencher os furos, as frestas que tinham entre uma peça e a outra, se colocava areia. Não tinha cimento, portanto o forno ainda era desmontável. Tinha areia para cobrir as frestas. Esse era o forno. Agora a pergunta é, será que isso é considerado um utensílio? Ou isso não é considerado um utensílio? Tudo bem, então vamos usar a linguagem hebraica para ficar claro, isso é um kli ou não é um kli? Você tem razão, em português utensílio não dá para ser um forno, um utensílio. Pela alahá, vamos usar então a linguagem hebraica, é um kli ou não é um kli? Kli, um recipiente. É um kli ou não é um kli? Recipiente dá, encaixa com forno? Ótimo, então vamos dar recipiente. Obrigado. Então, a pergunta aqui é, será que o forno, esse forno que é formado de pedaços, ele é chamado de um recipiente ou ele não é chamado de um recipiente? Rabbi Eliezer metaher vachachamim metam'im. Rabbi Eliezer diz, isso daqui não é considerado um recipiente. Uma vez que ele está só meio montado, ele não é chamado de um recipiente. Por quê? Porque ele pode se desmontar fácil. No momento ele está uma peça, mas ele não é sempre uma peça. Portanto, Rabbi Eliezer fala, não é chamado de um recipiente. Vachachamim metam'im. Chachamim dizem não. É sim um recipiente, é um forno, está formado, e portanto, se tocar alguma coisa impura nele, vai deixar ele impuro. Essa era a macloca entre Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Hagadol, que nós estamos falando, e Chachamim. E essa história foi mais longe. Por quê? Porque conta a Gemara, Tana, ensinaram, Beotó, Ayom, Eshiv, Rabbi Eliezer, Kol Tshuvot, Sheva Olam, Velo Kiblu Emen. Rabbi Eliezer provou de todas as formas que ele tinha razão e não aceitaram o que ele falou. Mas, o Rabbi Eliezer também não se convenceu que Chachamim, conforme a opinião de Chachamim, que esse forno é sim considerado um recipiente e fica impuro. Rabbi Eliezer continuou e se manteve na sua posição. E mais, ele falou para eles, meus amigos, eu vou provar para vocês. Por A mais B que eu tenho razão. Amar Lahem, falou Rabbi Eliezer para os sábios. Imalahak emoti, se a lei é como eu estou falando, Haruv Zeyokia, essa árvore de alfarroba vai provar. Ele falou. Nekar Haruv Minkomome Ama, a árvore se locomoveu sem amor, quase 50 metros. Devia ter sido uma coisa impressionante. Abre lá Arba Meotamat, aqueles falam que foi 400 amor, quase 200 metros. Então ele quis provar, ele falou, meus amigos, se a lei é como o que eu estou falando, esse haruv aqui vai provar. E não é que o haruv se mexeu. Amrulo, falaram para ele, em Mevin Rayame na haruv. Desculpa, mas não se traz provas para leis com milagres, com magias, com feitiçarias. Caso me falando, não é uma feitiçaria, mas com maravilhas aqui, não é? Exatamente, o Paroso vai mostrar essas coisas. Para dizer que a lei é como você, não tem essas histórias, não é? Não prova nada. Hazar e Amar Lahem, ele voltou e falou para eles, Imalahake Motia Mata Mai Yohiko. Se a lei é como eu estou falando, essa fonte d'água vai provar para vocês. Hazru Amatanam Lahorem, as águas da fonte começaram a voltar para trás. Muito parecido com a abertura do mar, ou mais com Yoshua, quando o rio Jordão também parou de correr. E, de novo, eles falaram, Amrulo, eme virayame matamai. Falaram para ele também, fonte d'água não é prova para dizer que a lei é como você está falando. Hazar amar lahem. Então, o Rabbi Eliezer voltou a falar para eles. Imalahakemoti, se a lei é como eu estou falando, kotlei betamidrash yohicho. As paredes dessa casa de estudos vão comprovar. E tu kotlei betamidrash lipol. As paredes do betamidrash começaram a tender a cair. Garbaim Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua estava presente e ele gritou com as paredes, ficou bravo com as paredes. A Marlaim falou para ela, em Talmideha, Hamim Nassim Zedebalachá, tem Matimchem. Falou para as paredes, literalmente falou com as paredes. Disse Rabbi Yoshua, se os sábios aqui dentro estão lutando de uma lei, quer dizer, estão discutindo, uma discussão fervorosa de lei, o que vocês têm a ver com isso? Vão despencar em cima de nós? Lona Flumi, tem que voltar para Rabbi Yoshua. Conta a Gemara que as paredes não caíram pela honra do Rabbi Yoshua, que ele pediu, implorou para elas não despencarem, porque que negócio é esse, não tem nada com a nossa discussão. E elas também não ficaram retinhas em honra ao Rabbi Eliezer, que estava provando que a lei de fato era como ele. E diz a Gemara, e as paredes ainda estão tortas ali. A casa de estudo ficou com as paredes tortas, nem a torre de Pisa, porque ela não podia nem cair nem ficar reta. Porque os dois tinham razão. Rabbi Yoshua tinha razão no que ele falou, Rabbi Eliezer tinha razão no que ele falou. Rabbi Eliezer ainda estava firme na opinião dele. E ainda estava tentando convencer os seus colegas. Hazar Vamar Lahem, ele voltou e falou para eles, e Malachak Emotis, a lei como eu, Minar Shamay, meu rico, do céu vão provar para vocês que a lei é como o que eu estou falando. E a Tabat Kol, saiu uma voz celestial de Amra e falou, Malachem et Rabbi Eliezer, Shalachakem Oto Bechol Makom. Uma voz celestial falou, o que vocês estão encrencando, o que vocês têm com Rabbi Eliezer? Se a Alahá é como ele sempre. em todo lugar. Amado Rabi Yoshua Laraglav, de novo Rabi Yoshua, mesmo que falou com as paredes antes, se levantou e falou, Loba Shamayim, e está escrito na Torá claramente que a Torá não está no céu. Loba Shamayim. Então disse o Rabi Yoshua, o que a Torá quer dizer quando a Torá fala que não está no céu da Torá? Mai Loba Shamayim, o que quer dizer que a Torá não está no céu? Amar Rabi Yirmiyah, disse Rabi Yirmiyah, Sekvar Nitna Torá Me'ar Sinai. A Torá já foi dada no Monte Sinai para nós. Enano mas vichim bevat kol, shekvar katavta be'ar Sinai batorá harei rabim le'atot. E portanto, uma vez que a Torá nos foi outorgada, nós não damos bola para vozes celestiais que estão dizendo que a lei é assim ou diferente, porque afinal Deus, você escreveu na sua Torá que nós devemos seguir a maioria. E se nós devemos seguir a maioria, por mais que o Rabi Eliezer pode ter toda a razão, provou aqui de todas as formas, até Deus está concordando com ele, mas Deus, desculpa, na sua Torá você escreveu que nós temos que seguir a maioria. E se a maioria de Hakamim estão falando que a lei não é como o Rabi Eliezer, nós vamos ter que seguir eles, porque afinal, a sua Torá diz essa regra. E naquele momento, acabou. De fato, não tem mais saída. E de fato, ficou decretado que a lei é como Chachamim e não como Rabi Yoshua. Graças a isso, se Deus quiser, vamos ver. Amanhã já é quarta, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver como foi que fizeram agora o gelo para o Rabi Eliezer. E qual foi o motivo para isso. Mas, de qualquer forma, por causa dessa história, acabou surgindo um gelo para o Rabi Eliezer. Também nós temos que entender por que o Rabi Eliezer tentou comprovar a lei dessas três formas. Com uma árvore de alfarroba, com a fonte d'água e com as paredes do Beit HaMidrash para cair. Tem um significado tudo isso. Mas, a Gemara conta que o Rabi Natan teve o mérito de ter uma revelação do Eliyahu Hanavi. E ele perguntou para o Eliyahu Hanavi e falou, Mai Yavid Kutshabrichu Baisha. Me conta, Eliyahu Hanavi, sabe aquela história do forno de Achnai? Eu quero saber o que Deus estava fazendo naquele momento. Se perguntou o Rabi Natan. Como Deus lidou com a situação naquele momento que estavam falando que a Torá não está no céu? Disse Eliyahu Hanavi, sabe o que Deus fez? Kachaye, Deus deu um sorriso. E falou, Nitzchuni Banai, Nitzchuni Banai. Meus filhos me venceram, meus filhos me venceram. Hashem estava com náuseas de ver que eles pegaram a Torá a sério mesmo. O que está escrito eles estão levando a ferro e fogo. E não interessa, mesmo que eu estou falando para eles, que a lei é como Rabi Eliezer, eles estão me retrucando que a Torá tem regra. A gente não faz brincadeira. A Torá falou que é maioria, nós vamos seguir a maioria. E Deus então naquele momento falou, vocês meus filhos me venceram, vocês têm toda a razão.